Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Professor Lalo, bom dia.
Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes de toda a Amazônia Brasileira.
Professor Lalo, vamos começar falando um pouquinho sobre a contemplação das crianças na TV aberta brasileira. Eu até comentei aqui que a nossa TV Brasil tem um espaço grande para a programação infantil, mas ela não tem o alcance dessas redes, né, chamadas comerciais de TV. Nessas redes que chegam a todo lugar, há uma programação pensada de qualidade para as crianças?
Bom, Beto, você toca em dois pontos importantes. Um é a programação infantil especificamente, e outro é a necessidade, que eu acho que é imperiosa, urgente, da TV Brasil chegar ao Brasil todo. Né? Nós não podemos ter uma TV pública nacional, porque a TV Brasil é uma TV nacional, só restrita a alguns estados brasileiros. Nós aqui em São Paulo, por exemplo, temos ainda dificuldade na TV aberta de captar as imagens da TV Brasil. Eu espero que com a digitalização esse problema venha a ser minimizado. Mas, ainda assim, eu costumo dizer que é como se a BBC... O fato da TV Brasil não entrar em São Paulo é como se a BBC não entrasse em Londres, né? Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado. Nós precisamos ter o público de São Paulo, precisa conhecer a TV Brasil. E aí, engato na segunda questão, que é a programação infantil. As TVs públicas, a TV Brasil, a TV Cultura de São Paulo, os programas de maior audiência dessas emissoras, a TV Pública, a TV Cultura em São Paulo e a TV Brasil no Rio de Janeiro, os programas de maior audiência são os programas infantis. Portanto, há um público que necessita desse serviço público. E aí, não são só as TVs públicas que devem prestar serviço público. As TVs comerciais, elas também são concessões públicas e, por isso, deveriam prestar para as crianças um serviço público de qualidade, com programações infantis de alto nível, que despertem vocações, interesses, curiosidades. E isso, infelizmente, a TV comercial não faz. E quando faz, faz mal. Né? Você até mencionou na primeira pergunta, você mencionou alguns programas que são feitos por crianças para entreter adultos, o que é lamentável. Quer dizer, então, além de não fazer a televisão comercial, quando faz mal.
Uhum. O professor, vamos falar um pouco sobre essa questão desse programa que traz, né, o assunto à tona. Estamos aqui pondo para que cada um possa fazer a sua investigação, sua pesquisa, sua reflexão e a sua discussão, porque me parece que é a primeira vez que temos um formato como esse na televisão, onde justamente crianças perguntam para adultos sobre temas de adultos, né?
Você está se referindo ao novo programa do Marcelo Taz na Bandeirantes, né?
Exatamente. Inclusive, o programa está disponível na internet. Quem quiser assistir e compreender o que a gente tá falando, é a primeira vez que eu vejo uma criança perguntando na televisão para um adulto sobre como é a vida, vamos dizer assim, como ator de pornografia. Que análise o senhor faz disso do ponto de vista sociológico? E eu chego a me questionar, isso não seria um certo arrepio da lei? Essas crianças que estão em idade de menos de 10 anos, elas podem ser usadas na televisão para abordar esse tipo de assunto?
Olha, essa é uma questão muito interessante. Eu acho que deveria ser levada imediatamente ao Ministério Público, ao Juizado Especializado em Crianças e Adolescentes. Porque há toda uma legislação no Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, que estabelece uma série de normas que protegem as crianças, tanto daquilo que elas veem, como das formas de participar em espetáculos públicos. Né? Então, eu gostaria de saber, acho que o Ministério Público poderia inquirir essas emissoras para saber se há autorização explícita, né, dos pais e responsáveis para participar desse programa, e ainda assim, mesmo se houver essa autorização, que pode haver, mesmo assim, essa questão vai além do poder paterno e materno, porque trata-se de uma questão pública, saber se essas crianças podem ser colocadas, expostas dessa forma, diante do público. Eu assisti alguns trechos desses programas e realmente são programas feitos por crianças para os adultos, para que os adultos deem risada, né, das crianças, às vezes da ingenuidade das crianças. Mas o que eu achei pior, Beth, do que eu assisti, foi o fato de nitidamente algumas das questões feitas pelas crianças não são nitidamente questões espontâneas. Nós sabemos que esses programas de auditório, vários deles, inclusive aquele do Serginho Grosman na Globo, as perguntas são direcionadas. A produção elabora as perguntas e entrega para os participantes fazerem aos entrevistados. Eu tenho relatos disso naquele programa. E nesse do TAS, isso fica claro, né? Eu assisti um trecho do Alexandre Frota, né, em que a primeira pergunta feita por uma criança, que aparentemente deve ter ali seus 8, 7, 8 anos, foi: como foi a sua primeira vez? Né? Eu não acredito que, diante de um ator que é conhecido da televisão, esse seja o primeiro interesse de uma criança de 8 anos, saber como é que foi a sua primeira vez. Ou seja, está perguntando como foi a sua primeira relação sexual. Né? Eu acho que é uma pergunta, me parece, aí os psicólogos podem ajudar, incompatível com a idade e não há nenhuma espontaneidade nessa pergunta. Então é uma pergunta para deixar constrangido o entrevistado, como ele ficou, apesar de ser um ator pornô e ator conhecido, com experiência, ficou bastante incomodado com aquela questão no ar. Né? Então, eu acho que é perigoso esse tipo de estabelecer com crianças questões de ordem sexual, né, que estão ainda fora do interesse natural da idade. Né? Precisa ter muito cuidado com isso, porque nós sabemos como as questões relativas à pedofilia no Brasil e no mundo, né, no mundo todo, elas são trágicas. Né? Então, os limites entre essas questões são tênues e precisam ser vistos com bastante cuidado. Eu acho que é perigoso esse tipo de questão. Eu vi também um trecho em que a Sabrina Sato, apresentadora, aliás, muito simpática, né? É perguntada sobre o teste do sofá. Eu gostaria de saber se alguma daquelas crianças,
antes meu Deus,
do programa, ouviu essa expressão.
Não, o professor, o senhor me desculpe até lhe interromper, mas assim, eu que não vi essa parte, a primeira coisa que me ocorre, pensei quando o senhor ia falar, é que se alguma criança dessa passou ela mesma pelo teste do sofá, uma vez que ela está levantando isso como uma questão,
olha,
né?
Ô, Beth, eu não acho que se chega a esse...
Não, eu estou dizendo assim, é um tipo de assunto, quer dizer, se ela está fazendo essa pergunta, né, e ela mesma está ali ocupando um espaço na televisão, ora, né, numa questão lógica de um segundo, isso poderia até me ocorrer, como de fato me ocorreu.
Você tem razão, poderia aparecer para essa criança que essa é uma prática normal, né? Corriqueira, e que faz parte do ingresso na TV, pode-se até aventar isso.
Sim, mas, professora, aí ela poderia ter respondido a Sabrina, eu não, e você, né? Quer dizer, é uma situação bastante específica.
Pois é, mas o que me chama a atenção é que claramente isso não é uma pergunta espontânea da criança.
Uhum.
Essa é uma pergunta da produção.
Sem
que
dúvida.
Coloca isso para apimentar o programa e que para despertar no telespectador adulto, né, uma atenção, né, sobre questões que são incompatíveis com a idade, são absolutamente incompatíveis com a idade. Eu acho que é uma questão bastante... Eu acho que é uma irresponsabilidade, né, das emissoras colocarem no ar, mas levarem as crianças a fazer esse tipo de papel no ar, na televisão.
Pois é, e fica uma pergunta, né, professor? Quer dizer, essas crianças, foi, já que é muito claro, né, que não foram elas, não é uma pergunta espontânea, quer dizer, foi explicado a elas o que é o teste do sofá, foi explicado a ela o que é pornografia, ou não foi, ele apenas é um boneco que repete, quer dizer...
Qualquer uma das respostas, sim e não, é ruim, né? Qualquer uma é ruim.
Qualquer uma.
Se é um boneco, se apenas está fazendo ali, nem sabe o que está falando, é péssimo. Agora, se for explicado, também é ruim. Porque não é um assunto relevante, né? Não é um assunto importante para a educação da criança, né? não tem nada a ver com o seu universo infantil, né? Eu tenho uma psicóloga, Ana Olmos, que costuma dizer com esse tipo de programas que são colocados para crianças nessas faixas de idade, programas que não tem nada a ver com a sua faixa de idade, que é como se dá feijoada para um bebê, né? Quer dizer, é uma alimentação incompatível com a idade. Aí trata-se de uma alimentação cultural incompatível com a idade, né? Sem nenhum cuidado com a idade, só para ganhar audiência. É uma luta difícil, né? Porque nós não temos no Brasil um órgão regulador para discutir essas questões.
Pois é, professor, aí que eu queria...
E limitados a espaços como esse que você abre aí no seu programa.
Pois é, isso que eu queria falar com o senhor, porque, inclusive, o Antônio Lopes, que é nosso ouvinte lá em Porangatu, mandou essa pergunta aqui, que é a questão da classificação indicativa. Ele diz, olha, gostaria que você perguntasse ao professor o que adianta a classificação da faixa etária por idade na TV se as crianças estão sendo usadas para falar sobre pornografia e sexo na televisão. E aí eu pergunto ao senhor, quem é que faz essa classificação indicativa? Quer dizer, a quem a sociedade recorre nesse momento? Quem é que dá esses limites? Um limite que pode ser baseado no bom senso, né? Em relação a isso.
É o Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. As emissoras são obrigadas, por lei, legalmente, embora elas tenham feito toda uma campanha contra, dizendo que isso é censura, mas elas são obrigadas, por lei, a classificar os programas. Mas é autoclassificação, elas que classificam. E aí o Ministério da Justiça, confere se, segundo os critérios estabelecidos pelo Ministério, aquela classificação está correta ou não. Se ela não estiver correta, o Ministério pede a reclassificação. Caso a emissora não faça a reclassificação, o Ministério da Justiça tem que entrar na Justiça, tem que abrir um processo via Ministério Público para fazer com que a emissora cumpra a norma, né?
Desligue seu telefone, agora o senhor está ocupado conosco, o senhor é todo nosso agora, professor.
Desligando aqui o celular. Então é isso, quer dizer, o Ministério da Justiça, ele é o único órgão que pode ser acionado para esse tipo de classificação, para que se exija a classificação indicativa.
Pois é, no caso, professor, a quem as pessoas recorrem, né? Claro que houve um grande debate depois sobre isso, quer dizer, um grande não, achei pequeno, mas muitas pessoas comentaram, questionaram, levantaram essa questão desses limites, né, na busca da audiência, principalmente quando envolve crianças, e são crianças, inclusive, muito pequenas, né, crianças realmente ainda, muitas na primeira infância. A quem a sociedade recorre num caso como esse?
Pois é, então, não há, no Brasil não há. Nos países desenvolvidos, nas grandes democracias, existem legislações que estabelecem a necessidade e criam, através das legislações, né, passam pelo parlamento, é tudo amplamente discutido e democrático, se criam órgãos reguladores da sociedade, né, onde tem a presença dos empresários da comunicação, do poder público, de entidades da sociedade civil, que discutem e se tornam um canal de intermediação entre o público e as emissoras. Então, esse é o local onde, em casos como esse, por exemplo, quem se sente incomodado, procura, denuncia, e o órgão vai analisar dentro dos seus critérios e com toda a transparência possível as consequências para, no caso das crianças, de um programa como esse. No Brasil nós não temos esse órgão. E quando se fala na criação de um órgão desse tipo, esses concessionários, por exemplo, os donos da concessão da Bandeirantes ou da Globo, imediatamente dizem que se está querendo estabelecer censura. Mas, na verdade, a censura quem estabelece são eles, porque eles é que dizem e colocam no ar aquilo que nós recebemos em casa sem nenhum tipo de discussão com a sociedade. Vá você, por exemplo, Bete Begonha, propor um programa de qualidade para esse horário em que é apresentado esse programa que nós estamos nos referindo, para ver se eles colocam no ar. Então, eles é que decidem, portanto, eles estabelecem o que a gente tem que ver ou não. E nós não temos para quem reclamar. Isto no Brasil não existe. Há essa possibilidade mínima da classificação indicativa, mas é uma coisa muito pequena e muito difícil de ser acessada. Na verdade, a decisão última sobre o que vai ao ar é desses concessionários que estão aí há décadas e décadas controlando a televisão pública, a televisão aberta brasileira. Que eu volto a dizer, é um serviço público, são concessões públicas. Não são o pessoal da Bandeirantes, a família que controla a Bandeirantes, ela não é dona do canal, ela é dona da emissora. O canal é do público, é público. Ele foi concedido pelo Estado para eles usarem durante um certo período de tempo em nome da sociedade. Mas isso acaba se eternizando, a lei tem 50 anos, aliás, dia 27 agora, faz 50 anos da lei de radiodifusão. Quer dizer, uma lei totalmente obsoleta que permite esse tipo de atitude, né, desses concessionários.
Uhum. Nós estamos ouvindo o professor jornalista, professor Lalo Leal Filho, que é um analista, né, um crítico no bom sentido de avaliar a nossa programação na TV. Professor, uma das perguntas que a gente desenvolveu na hora que estava fazendo a pauta é quando envolve essa questão de criança, vale ainda essa máxima, né, que se diz em nome dessa liberdade, talvez a gente, pelo trauma até da ditadura, é compreensível isso, né? Ter exagerado para o outro lado. O senhor acha que no caso de crianças continua valendo aquela máxima? Ah, quem não gosta é só mudar de canal?
Talvez essa seja uma das saídas mais fantasiosas e até cínicas, né? Algumas pessoas dizem que o melhor, cinicamente, né, dizem que o melhor controle é o controle remoto. Ora, basta você mudar de canal para ver que você está vendo a mesma coisa. Não é só esse programa que faz essas coisas. Você muda e tem um programa fazendo coisa pior no lado. Então é mudar para ver as mesmas coisas. Quando o ideal, né, num serviço público de radiodifusão seria que cada emissor estivesse contemplando naquele mesmo horário um público diferente. Enquanto uma emissora estivesse oferecendo uma programação infantil, a outra estaria de qualidade, a outra estaria com um programa de esportes, a outra com a novela, a outra com o telejornal. Aqui não. Você tem horários que você muda e parece que você está vendo o mesmo programa. Muda só o cenário e o apresentador. Mas o formato é o mesmo. Então é uma falácia você dizer que é só mudar de canal. Essa é uma resposta para manter a situação como está. Não é que a situação como está bom para quem quer só ganhar dinheiro com televisão e não prestar serviço público como deveria.
Uhum. Agora, professor, para a gente encerrar, já lhe convidando para voltar, porque encerramos a entrevista, porém não encerramos esse debate, né? Aonde a gente pode aprofundar, pelo menos, essa discussão sobre isso, né? Como a sociedade pode buscar, pelo menos, que ela possa ter uma participação mais direta, que ela fique menos sujeita a essa arbitrariedade? E até que ponto o senhor acha que essa outra máxima que é dita, não, é disso que o povão gosta, que isso é verdade, nesse círculo, né, em que a gente vê esse tipo de coisa, porque as TVs alegam que, na verdade, é disso que o povo gosta e o povo acaba, muitas vezes, correspondendo por não ter uma outra alternativa. Temos como sair desse círculo?
Olha, Beth, essa máxima, que eu também já ouvi, é disso que o povo gosta, revela um preconceito de classe e brutal, né? Porque os concessionários, aqueles que produzem esses programas, são os iluminados, né, que sabem o que o povo gosta. Eles não gostam. Aliás, eu já vi vários diretores de TV desse tipo de programa. Eu não vejo televisão, mas eles fazem esse tipo de programa porque dizem que é disso que o povo gosta. Se revelando um preconceito brutal, né, como se fosse essa única motivação, que as pessoas tivessem algum tipo de motivação para ver esse programa e não outro. Como é que eles podem escolher outro, ver outra coisa, se não há alternativa? Eu costumo usar uma expressão do Oswald de Andrade, quer dizer, como é que as pessoas podem gostar do biscoito fino se nunca provaram o biscoito fino? Se você começar a colocar, disseminar, por exemplo, música clássica nos parques, música clássica na televisão, em pouco tempo você vai ter uma grande legião de adeptos de música clássica. Você só não tem porque não é oferecida. A televisão não oferece. Eu estou dando a música clássica como exemplo, mas teatro de qualidade, dramaturgia de qualidade, programas de auditório de qualidade. Quer dizer, você não oferece o biscoito fino, como é que a pessoa vai saber o gosto do biscoito fino? Fica tendo que aguentar essa bolacha murcha, esse biscoito velho, que são esses programas de televisão. E ainda tendo que ouvir que gostam disso, quer dizer, que como se sempre uma situação subalterna, né? E o povo gosta disso, nós não somos o povo, nós somos uma elite que dá para o povo isso que é o que o povo quer. Isso tem também uma questão política que não dá para aprofundar agora, que é manter sempre essas pessoas meio alheias a uma discussão mais intensa. Eu acho que as redes sociais, Beto, para concluir, as redes sociais estão ajudando um pouco, né? Ainda é um público também pequeno, né, em relação ao Brasil, mas de qualquer forma já há uma discussão na internet sobre essas questões. Quer dizer, é um canal paralelo que se abre para discutir esse tipo de coisa, mas ainda é muito pouco. Eu acho que todo mundo tem que discutir em casa, fazer uma criticar, discutir e para onde escrever para as emissoras, escrever para o Ministério Público, escrever para o Ministério da Justiça. Quer dizer, os canais que existem são, reconheço, são poucos e pequenos, mas tem que ser usados de alguma forma.
Professor Lalo, olha, eu quero agradecer demais a sua participação aqui para discutir esse tema importantíssimo. Já deixo o convite para o senhor voltar. Quando for fazer um programa sobre isso, eu vou lhe acompanhar, vou divulgar aqui na internet, porque o seu Ver TV é maravilhoso e esse tema ele precisa entrar em pauta, principalmente se for num programa com o seu prestígio, viu?
Muito obrigado você, Beto, pelas palavras carinhosas. Eu também, não é uma troca de confete, não, mas eu fui ouvidor da EBC e sei da importância que é o seu programa, o seu trabalho para toda a região amazônica e para o Brasil, né? Eu acho que nós, de alguma forma, vamos contra a corrente, tentando, pelo menos dentro daquilo que é possível, mudar um pouco esse panorama do rádio e da televisão no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e estou sempre às ordens.
Muito obrigada, professor. Um beijão. Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, Beto. Um abraço.